Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar de política, para falar de corrida presidencial e falar de Jair Bolsonaro. Ou seja, a nossa intenção aqui é tentar desvendar um pouquinho da esfinge chamada Jair Bolsonaro, que está constantemente na mídia, é um fenômeno midiático, mas me parece, essa é a conclusão que a gente chega, que pouco se conhece, pouco se sabe de Jair Bolsonaro, além dos triviais aí assuntos que estão na mídia. Sobre isso também nós vamos falar de um outro personagem que, à semelhança do Jair, é também instigante, ou seja, precisamos saber mais, um pouco mais. Vamos falar, e já está conosco aqui no nosso telão, o Frederico Dávila, o nosso amigo Frederico Dávila, de muito tempo, engenheiro agrônomo, produtor rural, lá de Buri, lá da região sul de São Paulo, ali perto do Vale do Paranapanema, entre Capão Bonito e Itapeva, dono da fazenda Jequitibá do Alto, um excelente produtor rural, e é por isso que a gente se conhece há muitos e muitos anos, mais de 15 anos. E hoje o Frederico Dávila é, como a gente chama, o homem de Bolsonaro do agro em São Paulo. Traduzindo, a grande imprensa sempre levou o Jair Bolsonaro como uma coisa jocosa, uma coisa sem importância. De repente começaram a ver as pesquisas e ninguém tinha acesso ao Jair. O acesso, a ponte entre o Jair Bolsonaro e a mídia, virou o Fred Dávila, o nosso amigo. Então, qual é a primeira conclusão? Nada como ser amigo do rei. Certo, Fred? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, João, você e todos os nossos telespectadores aí do Notícias Agrícolas. Mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer aí que você me titulou, me diplomou agora como engenheiro agrônomo, mas eu sou um mero aluno dos engenheiros agrônomos,
Ah,
viu?
mas não há dúvida que você é um dos grandes e produtores rurais do país, um homem tecnificado. É por isso que nós, da mídia agro, estamos sempre nos relacionando contigo, né? E daí que vem a nossa amizade de muito tempo. Aí, para mim, a surpresa. Surpresa não, o Fred sempre foi um homem político, sempre envolvido com a política. Mas, para minha surpresa, de repente ele virou o porta-voz do Jair Bolsonaro. Tá certo isso por enquanto, né, Fred?
Nós temos aí uma relação muito boa, em relação às questões do agronegócio. Eu quero ressaltar aqui que também nós temos, como você bem sabe, a minha atuação é grãos e praticamente voltada para os cereais e um pouco de madeira e resinagem. Mas nós temos aí outros personagens do mundo do agronegócio que também contribuem com o Jair Bolsonaro, como no caso da pecuária. O Luiz Antônio Naban Garcia, o Paulo Junqueira na área de açúcar e álcool e energia, né? E eu aqui na área de commodities e cereais e grãos. No fim, a gente acaba confluindo aí pro bem, de todo o segmento do agronegócio, não só em São Paulo, mas no Brasil.
Pois é, então de novo essa mesma história. A gente tem o Fred como amigo, e amigo é aquela coisa assim, né? A gente trata como amigo, né? Não, tem, sem cerimônia. Aí de repente você abre os jornais, Estadão, Fred Dávila, Folha, Fred Dávila, Reuters, Fred Dávila, mas que caramba, é o mesmo? É o mesmo amigo. E aí, como eu disse na abertura, né, Fred, nós vamos falar do Jair, vamos falar depois também sobre os problemas do agro em São Paulo, porque tem aí uma história de uma lei aí que quer proibir os confinamentos em São Paulo, quer dizer, pelo amor de Deus. Mas enfim, então a gente quer saber um pouco mais da cabeça do Jair sobre a política, sobre tudo que está se passando, da corrida presidencial, mas principalmente da economia. Mas eu quero também primeiro desvendar um pouco dessa esfinge aí que é o Frederico Dávila. O Frederico Dávila, meus amigos, eu o conheci como homem do Geraldo Alckmin. Aí de repente ele virou homem do essa expressão é muito chula, né? Amigo do Geraldo Alckmin e agora ele virou amigo do Jair Bolsonaro. Eu conheci o Frederico como um dos Geraldos Boys, ou seja, o Geraldinho tinha lá como governador de São Paulo cinco pessoas com as quais ele se dirigia. A relação política do Geraldo passava por cinco pessoas. Uma dessas pessoas era o Frederico. Tanto que, né, Fred, nós fomos tentar construir a ProSoja em São Paulo através de você lá no Palácio. Aí, de repente, você mudou, quer dizer, seu irmão ficou e você saiu. Conta essa história para nós antes de mais nada.
Não, tenho um grande carinho, grande estima pelo Geraldo. A oportunidade que ele me deu foi excepcional. Só que a gente também, como você acabou de falar, né? Amizade, amigo, amigo, né? É, agora nós temos que encarar a realidade do jeito que ela é. É, eu tenho um grande respeito por ele, tenho uma grande admiração pelo trabalho dele, mas nesse momento nós precisamos de alguém que tenha que quebre, que consiga criar uma ruptura do sistema que está aí, porque ele já se mostrou ineficiente, não atende às necessidades da população e não se coaduna com aquilo que a população espera do Estado. E no nosso caso, o caso do produtor rural do Brasil inteiro, nós temos que verificar, né, João, que as maldades, quando ocorridas de uma só vez, elas doem mais na hora, mas com o tempo saram. Agora, quando as maldades são feitas aos poucos, como foi nos últimos 15 anos, elas vão se perpetuando, você vai se acostumando com as coisas que são feitas paulatinamente. Então, você veja aí, quanto desse período aí que nós tivemos aí de governo do PT e até mesmo no governo Fernando Henrique, né, nós tivemos que nos deparar, nós produtores, né, com problemas gravíssimos de toda a ordem, né, desde invasão de terra, concessão de crédito, renegociação de dívida, acordos comerciais que prejudicaram o produtor, taxa até que do trigo para importação e exportação que é usada a esmo pelo governo, a questão agora dos fretes, a questão do fundo rural, as outras questões regionais por estado, as questões ambientais, ou seja, o produtor ele é atacado diariamente pelas três esferas de poder. E, no fim, os representantes do setor acabam atuando mais como bombeiros, mais como apagadores de incêndio do que como construtores de uma obra.
Bom, então, pelo que eu entendi, acompanhando à distância, né, você era um guerreiro, árduo guerreiro do Geraldo. Aí, de repente, eu comecei a olhar o Geraldinho fazendo acordo com o MST, foi no encontro do MST, reconheceu a existência do MST em São Paulo, legalizando invasões. Foi esse o motivo que o separou do Geraldo Alckmin?
João, foi um dos motivos porque ele fez esse evento no Palácio dos
Que
Bandeirantes.
evento? Qual evento?
Ele recebeu o Gilmar Mauro no Palácio dos Bandeirantes, ladeado por cinco ou seis secretários de Estado. Inclusive, simbolicamente, né, João? Você que é jornalista experiente, mas para o telespectador entender, né? Você, governador do Estado, recebeu uma liderança de um movimento criminoso na sede do governo, ladeado pelo secretário da Justiça e pelo secretário da pasta da Agricultura, é uma esculhambação muito grande, João.
E foi aí que você rompeu com o Geraldinho.
Não, não foi aí, mas foi um dos motivos que já me fizeram pesar muito. Outro caso foi a cessão do Parque da Água Branca, né, que é o Parque Fernando Costa, para uma ONG ligada ao MST, que produz, sei lá, produz alimentos cultivados em assentamentos do MST. Foi cedido o Parque Fernando Costa por 3 ou 4 anos consecutivos. Foi cedido esse ano de novo aí pelo governador Márcio França, também, né? Além disso, na época da crise hídrica, alguns organismos do Estado, órgãos do Estado, saíram para dar uma resposta para as sociedades urbanas, né, para as populações urbanas, lacrando bombas de irrigação de produtores, fechando canais de irrigação, como se o produtor fosse o responsável pela condição climática que o país vinha passando, entendeu?
Bom, e daí? Eu sou muito curioso, quase que fofoqueiro, mas eu preciso perguntar. Ao mesmo tempo, o seu irmão, o Felipe Dávila, sociólogo, ficou com o Geraldo e ele é o coordenador político do Geraldo Alckmin. Aí, aos domingos, certamente vocês se reúnem aí para almoçar. O pai fica ao lado de quem? Do Frederico ou do Felipe?
Ele fica do lado dos dois, né, João? Fazer o quê?
Fala aí, Fred. Entrega aí para todos. Só entre nós dois. Fala aí, entrega.
Eu tenho combinado com o meu irmão que até dia 7 de outubro a gente não discute a eleição.
É. Sinal que no dia 8, se tiver segundo turno, significa o que é isso?
Não vai ter, porque ele fala que o dia é o dia 27. É. E eu falo que é o dia 7. A única desentendimento nosso é o calendário eleitoral.
Bom, ok, tá bom. Chega de querer cutucar problemas familiares. Vamos em frente, porque a pauta aqui são duas. Conhecer mais o Jair Bolsonaro e, no fim, se houver um tempinho, a gente quer falar desse absurdo aí, que é proibição de confinamento. Eu estou preocupado com o meu galinheiro, viu, Fred? Mas vamos lá. E aí você
tá arriscado, irmão. Você tá arriscado.
É mesmo? Ah, não. Ah, para. Vamos botar seriedade nesse país aqui, vamos.
Pois é.
Tá bom. Aí você se aproximou do Jair, como é que foi isso?
Não, João, já conheço o Jair Bolsonaro há algum tempo já, né? Uhum. É, lógico que não tanto tempo quanto o Geraldo. É, mas eu conheço ele há algum tempo e tenho muita afinidade com os posicionamentos dele, né? Então, principalmente, né, João, que ele é assertivo com relação aos posicionamentos que ele coloca, seja se você concordar ou não, não tem problema, mas ele é assertivo e ele não titubeia. E no caso do nosso setor, você, depois de muita concessão e apatia dos produtores e do próprio poder público em relação aos absurdos que cometem contra nós, ele começou a se posicionar e entender, principalmente, uma coisa que eu acho muito interessante no Jair, é o seguinte, que você, quando você coloca um tema para ele, principalmente um tema que ele não conhece, como agricultura, saúde, alguma coisa, ele para prestar atenção, para entender o que é que acontece e quais são os efeitos que ocasionam na cadeia ou para a pessoa que está ali à frente daquela situação. Então, ele é uma pessoa que, vamos dizer, ele se coloca no lugar do outro, né?
Então tá. Então você já me deu um pé de conversa aí, porque hoje a experiente, talvez a mais importante jornalista política do país, que é a Vera Magalhães, do Estadão, disse que, analisando lá o Roda Morta lá da TV Cultura, ela disse que os jornalistas, todos, né, bancaram os idiotas na mão do Jair. O Jair engoliu a todos porque eles fizeram o jogo do Jair. Muito bem. Mas aí ela disse, não, eu devia ter perguntado sobre plano de governo, que o Jair não entende nada de nada. Ô Fred, o Jair não entende nada de nada ou está se fazendo de morto para sair por cima?
Ô João, vou falar uma coisa para você. Quem fala que ele não entende nada de nada, antes eu queria que fosse num cursinho desses que prepara para as escolas militares e fizesse o exame de admissão da Academia Militar das Agulhas Negras, só de admissão. E depois, se quiser, eu queria que fizesse as provas dos 4 anos da Academia Militar das Agulhas Negras. Quem achar que quem passou por esse escrutínio aí, por essas provas, por esse processo de seleção, não foi bem formado e bem informado, viu, João? Que é formado e informado. Aí eu posso me redimir e dizer que se a pessoa achar que aquilo ali não é um exemplo de uma boa formação, aí eu vou dizer para você, olha, me apresente então aonde que é uma boa formação, porque aquilo ali é uma coisa extremamente, extremamente difícil.
É bom lembrar, né, todo mundo sabe, mas enfim, o candidato Jair Bolsonaro é capitão do Exército, formado pelas Agulhas Negras, fez o curso, a MAN, é isso, né, Fred?
Exato.
Então, lá o cara não aprende só a ser artilheiro, como aprende outras cocitas mais. Então, mas de novo, então ele está, entre aspas, escondendo o jogo, porque vou pegar aqui aquilo que mais me impressionou, ele foi fazer uma, entre aspas, palestras lá na CNI, Confederação Nacional da Indústria, e falou para os empresários, para os industriais, duas coisas importantes, uma ninguém deu bola, quer dizer, a mídia não deu bola, mas o pessoal lá deu, ele disse assim, eu não quero ser o patrão de vocês, vocês serão os meus patrões, o que vocês disserem para fazer, eu vou seguir, ponto. Aí depois, assim, aí me perguntam se eu entendo de economia. Não, é como se eu tivesse que entender de cirurgia do coração, vou lá no Instituto do Coração ensinar os caras a fazer. Eu não posso entender de tudo, eu tenho que ouvir. Aí essa na linha que você acaba de dizer. Mas, de novo, ele entende do geral, Frederico, você entende? Porque eu não quero que um dia que eu vá entrevistar o Jair, eu vou dizer para ele, você sabe fazer hedge em soja? Não, não espero que ele saiba de put, de essas coisas todas.
Mas, ô João, nenhum desses sabe, nenhum dos outros sabe, nem o Ciro Gomes, nem o próprio Geraldo, nem ninguém sabe, a Marina pior ainda, então ninguém sabe isso aí. Porque isso
específico, né?
Específico do nosso meio. Eu vou perguntar para você. O Jair Bolsonaro, quando foi eleito vereador no Rio de Janeiro, ele tinha acho que 30 e poucos anos. Então ele teve 17 anos de exército e ele tem quase 30 de política, né? Então ele é mais político do que militar, porque ele tem mais tempo de vivência como político ou militar. Mas a formação dele é militar. Assim como o Geraldo Alckmin é prefeito desde 1976 e ele é vereador desde 1972, ou seja, ele exerceu a medicina, se eu não me engano, até 80, 81, depois ele foi candidato a deputado estadual e não exerceu mais a medicina, quer dizer, ele não é médico há 35 anos. E quem disse que médico entende de economia? E quem disse que engenheiro entende economia, na verdade, João, entender de um assunto é o quanto você se relaciona e o quanto você se dedica a ele.
Não, porque para mim é fácil entender. O Jair é um político, ele entende, não adianta querer dizer que ele é 5 mandatos, tal, deputado federal, ele tem a principal capacidade do político, que é ouvir as pessoas, saber entender aquilo que a sociedade, a população, o brasileiro está sentindo e traduzir isso. Então é isso que eu estou entendendo da mensagem dele. Estou certo ou errado?
Você sabe o que ele tem, João? É o seguinte, o politicamente correto que veio aí se construindo desde da década de 90, ele foi sufocando muito as pessoas, foi inibindo muito a opinião das pessoas. Então, muitas coisas que as pessoas viam com maus olhos, que viam com desaprovação, que viam com ojeriza, que viam com repulsa, N temas aí que nós já cansamos de comentar, né? As pessoas acabavam engolindo seco e ficando quietas. O que aconteceu? O Jair Bolsonaro, ele catalisou todo esse sapo que esse grupo de pessoas engoliu durante anos e anos e anos, e ele começou a falar. Quando ele começou a falar, ele soltou o gatilho. Quando ele soltou o gatilho, essas pessoas viram. E tudo isso que ele está falando é o que eu gostaria de falar, é o que eu penso, e é por isso que eu me identifico com ele. Ou seja, ele foi o puxador do samba, ele foi o deflagrador de anos e anos de uma compactação do politicamente correto.
Tudo bem, mas a gente não pode identificar o Jair como um intelectual. Ele vai ser um estadista? Porque, assim, por que eu estou colocando isso? Calma.
Ele nunca quis passar a imagem de intelectual.
Mas poderá ser um estadista?
João, o Brasil precisa de alguém que conserte o país. Economia do país nada mais é do que economia doméstica. Se você gasta mais do que você ganha, você vai ficar sem dinheiro, vai ficar devendo. Aí você vai no agiota, você vai no banco, você vai no você vai tentar fazer algum mecanismo para tampar o buraco. Porque o que acontece com o país? Ele gasta mais do que ele ganha, ele arrecada, ele ganha bem, na verdade, né? É como se fosse uma pessoa que ganha bem e que gasta muito mais do que ela ganha.
Mas veja só,
mal, gasta mal.
Deixa eu começar a divergir de você, porque não parece que eu estou jogando bola para você cortar. Mas vamos começar a divergir. Eu, por exemplo, assumi aqui que eu estou Bolsonaro, não sou Bolsonaro. E aí, se você quiser me perguntar, eu explico as diferenças. Agora, sim, ao mesmo tempo, grande parte da mídia, gente de nome na mídia, vou citar aí o Reinaldo Azevedo, chama os adeptos do Jair, o Jair e você, e agora eu também, de botocudos, né? Só, a gente se comunica aos relinchos, porque nós somos a extrema-direita, damos coice e tarará. Como é que você e o Jair entendem essa posição aí de serem conduzidos para a extrema-direita?
Ah, eu conheço o Reinaldo, João. Essas coisas são... Olha, a primeira coisa que a pessoa cria antipatia com a outra é pelo motivo dela não conhecer a pessoa pessoalmente. A partir do momento que você conhece a pessoa pessoalmente, você já vê que, você já vê que ela não é aquilo que pintam, entendeu? Eu garanto para você que o Lula... não como político, mas como uma companhia de churrasco de fim de semana, deve ser uma pessoa agradabilíssima. Mas não é uma pessoa que tem não tem condições de liderar.
Mas,
nada,
Fred, mas vamos começar a divergir. Eu, por exemplo, respeito e estou entendendo o fenômeno Jair Bolsonaro como um fenômeno popular, onde a população está querendo realmente essa virada e a figura que vai conduzir isso é o Jair. Ponto. Agora, eu não concordo com o Jair Bolsonaro quando ele desmente os fatos no caso específico da tortura. Não houve tortura, não houve isso, não houve aquilo, não vou ficar listando aí para não dar mais aso a quem critica. Mas assim, e nós já tivemos uma reunião particular onde você divergiu de mim, no caso aí as homenagens do Bolsonaro ao brilhante Ustra, categorizado como um torturador, condenado por tortura, você não pode negar aquela imagem do Herzog enforcado lá no boicote. Quer dizer, não dá para a gente aceitar isso e o Jair desmente. Como é que você vê isso?
João, vamos por partes.
Oba, gostei.
Primeiro, esses episódios aí aconteceram, ele estava na Academia das Agulhas Negras, era um aluno, ele não, nem participou.
Não estou dizendo que ele torturou, não é isso, mas ele defende, é isso que eu quero dizer.
Não é que defende. Ele falou, inclusive, no Roda Viva, que eu estava lá, na segunda-feira, estava lá no estúdio, ele falou que pode ter havido excessos, ele acredita que tenha havido excessos durante o regime militar e que pode ser que tenha acontecido tortura. Ele não defende. O coronel Ustra, ele não foi julgado, ele não foi condenado em segunda instância. Ele morreu antes disso. E eu vou dizer para você, porque na nossa família também tinha muitos militares, eu duvido que um oficial superior, que de major para cima é oficial superior, descia no doicode, lá no xadrez, para ficar dando tapa, palmada, porrada e choque em preso político. Duvido, João, eu duvido. Eu não, nem era nascido nesse tempo, mas eu duvido. Você falar que foi sob o comando dele, pode até
bom, aí, não, então, chegamos a um denominador, porque assim... Não, aí, e o Ustra é tão culpado quanto, porque na economia, o Covas nos ensinou, né, você não pode roubar e nem deixar roubar. Você não pode torturar e nem deixar torturar.
Mas você sabe que essas coisas aí, às vezes a cabeça, que eu digo, é o mandatário mor, tá, diz isso, fala isso, não faz isso, mas sabe que tem gente no seu grupo que faz e fica quieto, né?
Bom, para não entrar no jogo da esquerda aí, que não parece que nós estamos fazendo o mesmo jogo, é só para completar, o importante é que o Jair não caiu na armadilha. Porque normalmente o que aqueles jornalistas de esquerda esperavam que o Jair fizesse, né? Como os demais. Desmentir se fosse no veja bem, não é bem assim e tal, e ficasse...
Mas, João, ele está cansado de responder aquele tipo de pergunta. Os jornalistas não perguntaram uma questão pontual para o futuro do país. Só perguntaram de Coronel Ustra, de Silvio Frota, do Geisel, enfim... de coisa de 45, 50 anos atrás. Como se isso interferisse então, no futuro do país. Abrir arquivo da ditadura. Quem falou que tem arquivo? Às vezes, eu acredito que quando surgiu a lei da anistia, quem tinha arquivo, que esses oficiais hoje teriam na faixa de 100 anos, 110 anos, deve ter jogado tudo fora.
Então, Fred, assim, ó, o Bolsonaro no poder, na presidência, os militares vão voltar ao poder... a tortura vai voltar? Os direitos humanos serão prejudicados pelo governo Jair Bolsonaro?
Mas, ô João, que tortura é essa que as pessoas tanto falam e ninguém fala dos 60 mil mortos por assassinatos do Brasil hoje que nós temos no país? Você hoje tem que gastar uma fortuna qualquer pessoa de classe média tem que gastar uma fortuna para proteger a sua casa, o seu apartamento, o seu automóvel, os seus bens materiais e a sua família. Existe tortura maior do que essa? Não existe, entendeu? Você tem que pagar um plano de saúde caríssimo porque o serviço público não dá conta. E quem não tem essa condição? Ou seja, você é extorquido pelo Estado na forma de impostos e ainda tem, se você tiver condições, né? Como graças a Deus eu, você e tantas outras pessoas têm, tem que pagar dobrado por esse serviço e as pessoas menos favorecidas recebem esse serviço público de péssima qualidade, e aí eu tenho que fazer o quê? Ah, vamos manter do jeito que está, vamos colocar lá um piloto para a gente não sentir o solavanco do amortecedor? Não é bem assim, né, João?
Vamos botar lá um veja bem, né? Mas, enfim, só para fechar, importante que nesse inquérito, né, nesse interrogatório que o Jair Bolsonaro foi submetido lá na TV Cultura, ele não recuou, mas também não concordou, deixou claro que ele não concorda com isso, que é muito, digamos, salutar. Vamos avançar. Agora, voltando ao princípio, então, assim, você compreende que o Jair Bolsonaro tem condições de gerir o país, e eu coloco assim, ele tem condições de conversar de igual para igual com o Trump, ele teria condições de igual para igual estar lá no G7, lá com os líderes mundiais, e conversar de igual para igual, ou ele vai precisar e mandar lá o Paulo Guedes, que é o seu, como é que ele diz, o seu posto Ipiranga, para conversar com esses líderes?
Não, João, de novo, enquanto você estava na faculdade de jornalismo, aprendendo português, interpretação de texto, impostação de voz, etc., Jair Bolsonaro estava nas agulhas negras aprendendo parábola, matemática, estratégia, informação, contra-informação, ataque, contra-ataque, física, química, composição de material bélico, comunicação, ou seja, dali, João, Academia Militar das Agulhas Negras, Escola Naval e Academia da Força Aérea Pirassununga, não sai nenhum debilóide, pode ser, ficar tranquilo, no bom sentido da palavra, não sai ninguém ali que não seja bem formado, João. A peneira é muito fina. Então, se você imaginar que enquanto o Lula tinha saído da Vilares com o dedo cortado, estava fazendo agitação em São Bernardo, e a Dilma estava na luta armada na década de 70, o Jair Bolsonaro estava estudando essas matérias que eu acabei de falar para você. E você viu o que, que deu colocar esse pessoal lá.
Então, mas de novo...
No caso do Fernando Henrique, que é uma pessoa bem formada no que diz respeito ao âmbito acadêmico, eu aposto com você, João, que se você colocar o Fernando Henrique Cardoso e o Jair Bolsonaro numa situação adversa, o Jair Bolsonaro vai cuidar de si e do Fernando Henrique, entendeu?
Ok. Então, assim, vamos para o segundo tempo, porque o Jair jantou aqueles esquerdistas lá que estavam no Roda Morta. Mas ele vai enfrentar novos debates, novos jornalistas. Ele vai encarar a Vera Magalhães já. E depois disso ele vai ter que encarar o Ciro Gomes, o Geraldo Alckmin. Como é que você vê esse embate?
Eu não vejo problema nenhum, João. Nenhum. Zero. Ele não vai. Ele é assertivo, assim como o Trump. Ele é assertivo. Ele responde às questões de maneira direta e objetiva. Ele não fica tergiversando. E esse pessoal vive de tergiversar, porque quer agradar todo mundo.
Tergiversar é aquele negócio do veja bem, né? Esse é tergiversar.
Veja bem, olha lá.
Ô Fred, então assim, passando a régua até esse momento, então ele tá escondendo ouro, porque parece que ele é grosso, porque ele responde tal, está sempre irritado, ele é nervoso ou ele é um piadista?
Não é nervoso nada, ele é muito agradável, ele é simpático, ele é afetuoso, ele é brincalhão, Ele é uma pessoa muito dada, ele é uma pessoa muito disponível, entendeu?
Aquela história que ele falou lá do quilombola, como é que era? 4 arrobas, era gordo, não conseguia ser reprodutor. Aquilo foi uma piada, evidentemente. Parece que nem mais ninguém entende. Acabou o humor.
O cara era amigo dele, é que nem eu chamar você de.
Sim,
de
não vai chamar, não. De... Não vai chamar, não, que eu te quebro a cara. Vamos lá.
Vai falar que você é cabeça de algodão.
É. Você amainou aí agora. É. Então, assim, me parece que não é que a mídia faz dele uma figura, né, repulsiva, como eles defendem, mas ele está vendendo uma ideia, me parece, pelo menos, a gente olha assim, uma pessoa nervosa, irritada, dando coisa em todo mundo. Um outro, assim, ó, uma mistura de João Figueiredo com o Fernando Collor. Vixe!
João, você imagina o seguinte, ele está catalisando tudo o que ele... É, o que ele capta da população do meio que ele anda. É isso. Ele chega no meio do povão.
Sim.
Recebe um monte de crítica, de reclamação, de queixa, de várias situações. Aí ele chega no Congresso, onde deveria se resolver boa parte dos problemas, e vê que a primeira coisa que eles querem lá é não resolver os problemas, porque vive do problema, quase como fosse o urubu, né? O urubu, ele sempre precisa de uma carniça. Se não tiver carniça, ele não vive.
É, né? Lá no Mato Dentro, a expressão é vende dificuldade, né? Como é que é? Cria dificuldade para vender facilidade. Ô, Fred, agora sim, ó. Pois não.
Não, eu estou dizendo que tem gente que vive do problema, sim, vive da complicação, entendeu?
Eu perdi o pique agora porque eu estava olhando aqui, tem um contador de audiência, olha que coisa, olha que fenômeno esse cara. Não só lá no Roda Viva, ele acabou batendo todos os recordes, ele foi o trend top do Twitter mundial, olha que loucura.
Foi.
3 milhões de acessos no YouTube e tal. E aí, só porque eu botei o título, vamos saber do Jair Bolsonaro agora na sua entrevista, nós também estamos batendo o recorde de audiência ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Olha que loucura, Fred. É um fenômeno esse cara?
Ele é um fenômeno mesmo, João. Não é brincadeira, não. O homem é um fenômeno.
Podemos, assim...
Ele conseguiu libertar a voz de muita gente que estava de saco cheio, para dizer o português bem claro, com um monte de coisa, entendeu? Um monte de coisa.
Podemos vender uma esperança? Sim, temos uma esperança, Fred?
Ô, João, esqueça esse negócio de salvador da pátria, coisa messiânica que o pessoal fica criando, e fica, inclusive, querendo imputar ele, né? Dizendo que ele se nomeia um grande messias, salvador da pátria. Não, tá. Ele apenas é o deflagrador desse processo de ruptura que vai ter que ocorrer. Vai ter que ocorrer de uma maneira ou de outra, senão o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar rumando ao abismo.
Então, mas vamos avançar. Ganhando a eleição, o PSL, que é o partido dele, seu partido, é um partido pequeno, não vai conseguir fazer muitos deputados. Aí o que todos nós sabemos é que ele precisa de uma base parlamentar para cumprir tudo o que ele está prometendo. Não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, não concordo com isso. Não adianta ele concordar. Precisa passar pelo Congresso. Esse país, graças a Deus, é regido por leis. E quem faz lei, né, são os deputados.
Eu não concordo com você que você disse que o PSL vai fazer pouco deputado, mas vamos ver.
Tá bom, vamos em frente. O que eu quero dizer é que eu acho que finalmente nós vamos ter um governo parlamentarista. Ou seja, ele vai auscultar, vai ouvir o povo, vai dar a posição dele, ele está com a caneta, para executar. Beleza, só que antes de executar, ele tem que passar pelo Congresso. E aí eu acho que, minha impressão, ao invés de um governo de coalizão, tá certo? Um governo de coalizão, ou seja, vamos não colidir, mas vamos rachar o governo, uma pizza fica para você, tal como é hoje, né? Ele vai entregar, entre aspas, o poder ao parlamento. Vamos ter um governo parlamentarista. Você acredita nisso?
Não. Ixi. Não. Não. Não, porque primeiro que o nosso regime é presidencialista.
Não, isso é letra, letra. Estou falando na forma.
Não, tudo bem, mas na forma, eu vou dizer para você, hoje funciona muito mais com o parlamentarismo do que como vai ser com ele.
Hoje é mais parlamentarista do que vai ser com ele?
Hoje, porque hoje é todo repartido entre partidos e cargos. Então, Ele não, ele, quando ele chegar lá, o recado que vai chegar para a classe política tradicional é que a população não suporta mais esse sistema que está aí.
Então tá. Então assim, sem querer que você tenha uma bola de cristal e enfim, você tenha amizade com ele, mas você não está a todo instante como os filhos deles estão, na sua visão, como é que vai ser o governo Jair Bolsonaro?
Ô João, o executivo no Brasil, seja ele prefeitura, estado ou município, é muito forte. Então, você tem uma coisa que chama, são as verbas de emenda ao orçamento dos deputados, que são liberadas pelo executivo, as emendas impositivas, tá certo? Agora, eu quero ver o político, que, principalmente aqueles políticos tradicionais que são colegas de Câmara do Jair Bolsonaro há 2, 3, 4 ou 7 mandatos, que seja, que não são muitos, mas os que são colegas de Câmara do Jair Bolsonaro, eu quero ver quem que vai chegar para ele e falar: olha, presidente, eu entendo que para o Brasil aprovar essa medida ou aquela lei, ou revogar isso ou aquilo, é importante, mas para eu dar os 40 e tantos votos do meu partido para o senhor, eu quero uma diretoria da Caixa, eu quero uma vice-presidência do Banco do Brasil, eu quero uma diretoria da Funasa, eu quero...
Da Petrobras, aquela que fura poço.
Eu quero ver o macho que vai fazer isso.
Ah, mas peraí. Não exagera, menos. Você acha que o Onyx Lorenzoni, que está quebrando a cara para construir uma base parlamentar para o Bolsonaro, que a gente entende como sendo o líder de Bolsonaro junto à Câmara, não vai ter influência no governo? Não vai dizer assim, não, assim não, é aquilo, vamos atender tal setor, vamos atender o agro? Tal. Você acha que isso não vai acontecer, Fred?
João, o Estado é para atender a população,
isso é bonito de falar, mas na prática...
João, então vamos morar nos Estados Unidos, Israel, na Suíça, sei lá, então vamos embora, ué.
Vamos para o Paraguai. Não, mas assim, você acha que vai ser...
O Paraguai é que não está tão longe, melhor ainda.
Você acha
por que... O que acontece? Já dizia o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, Estado grande, cidadão pequeno. Estado grande, cidadão pequeno. Então você quer melhorar desse jeito, não vai melhorar. Como é que você quer mudar?
Okay.
Você quer mudar o país fazendo exatamente a mesma coisa? Não tem como, né?
Tá.
Ou seja, você tem gente dentro dos partidos, gente boa, que pode ser alocada em cargos de relevância numa eventual administração do Bolsonaro? Pode, não estou dizendo que não pode, mas esse tipo assim, olha, eu te dou os 40 e tantos votos e você me dá tal coisa. E tipo assim, não interessa
essa,
o que eu vou fazer.
Essa barganha não vai ter.
Não tem, eu quero ver quem vai propor para ele. Eu quero ver.
Tá.
Eu quero ver.
Ô, quem, Fred.
A chance dele abrir a porta do gabinete, chamar o assessoria de imprensa e falar: ó, fulano tá me extorquindo aqui com cargo, é muito grande.
Tá. Você quer dizer que vai ser um governo transparente? Muito bem. Vamos avançar que eu quero chegar na agricultura.
Não é questão de transparente, é um governo que vai atender aos anseios da população. E essa questão da política, eu acho importante, tem que passar por isso, porque é através disso que você entra em contato real com as dificuldades de cada setor, mas não dá para ser fisiológico do ponto de falar assim, não... ver o que você quer fazer aí, eu faço, é só você me dar tal coisa. Isso não existe, né, João? Você está comprando...
Eu perdi um pouquinho o contato aqui, Fred. É assim, ó. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa situação ridícula da agricultura de São Paulo, que esse realmente é o motivo que nós estamos conversando aqui. Mas antes, só passando agora pela economia, né? Porque ele fala assim, ele fala uma dele bem popular, né? O Paulo Guedes, o economista Paulo Guedes, que nós estamos até com as suas propostas estabelecidas... publicadas aqui no nosso site, na primeira parte, na home, lá embaixo, que é, a grosso modo, é o plano de governo do Bolsonaro, que tem 17 itens, publicado até pelo Estadão e nós reproduzimos aqui. Ele diz assim, o Paulo Guedes, que ele vai vender as estatais, e o Bolsonaro está repetindo. Aí o Bolsonaro diz assim, o Paulo Guedes é meu posto Ipiranga, tudo que tiver dificuldades de economia, eu vou perguntar para o Paulo Guedes. Ora, pô, então vou votar no Paulo Guedes, vou votar no Jair Bolsonaro.
Não, João, para você fazer aí o Notícias Agrícolas, Você daria conta de fazer tudo isso? Olha que beleza, o site, um layout belíssimo, atualização de informação, informações de Chicago, etc. Você faz isso sozinho?
É, faço. Mas eu não sei amarrar, ou dar um nó no anzol. Tudo bem, né? A gente não sabe tudo.
Mas você
Beleza.
faz sozinho?
Ah, mais ou
Não.
menos, mais ou menos. Tá bom. Sim.
Não,
Mas
mas
é que eu
João,
tive que
eu.
me dedicar 15 anos, então.
Ninguém questiona absolutamente nada dos outros governantes. Fulano pode ser artista de televisão e ser candidato a prefeito, a governador, ninguém questiona. Fulano pode ser médico e você quer ser candidato a qualquer coisa, ninguém questiona. A outra é terrorista, candidato a presidente da República, ninguém questiona. Outro meteu o dedo no torno de propósito, ficou fazendo agitação política, ninguém questiona. O próprio ministro aí da Segurança Pública, o Raul Jungmann, que era agitador estudantil na década de 70 e 80 e fazia agitação com o Miguel Arraes, é ministro da Segurança, não entende porcaria nenhuma de segurança, não é policial, não é delegado, não é coronel, não é porcaria nenhuma e ninguém questiona. E aí vão questionar um cara que é formado nas agulhas negras, João?
Bom, vamos fazer um resumo até agora dessa conversa que está muito boa e está uma alta audiência, mas temos que chegar no foco. Mas antes, então assim, o Jair Bolsonaro não é o troglodita que descrevem, que é um homem muito bem formado pelas agulhas negras, que entende do que está se falando, mas é humilde o suficiente para dizer que vai ouvir os especialistas nos assuntos mais contundentes. Mais ou menos é isso, Fred? Primeiro ponto. Segundo, antes de você responder. E o que ele representa é o antilulismo, o anti-esquerdismo, ou seja, todos os demais são esquerdistas e ele está na contramão da tendência e está tentando libertar o Brasil da esquerda, é isso?
Exatamente. O que é importante entender, ô João, é o seguinte: o militar ele é formado para resolver problemas. O que que eles têm de diferença? É que eles buscam dentro da sua equipe ou fora dela, algumas vezes, as melhores pessoas que o ajudem a resolver aquele problema. E a grande, característica para que eles são formados, que é comandar, é justamente juntar as pessoas certas para desenvolver aquela atividade ou concluir aquela missão. Então, nisso, ele é bom. Então, é o seguinte, o fulano entende de saúde, outro entende de educação, outro entende de agricultura. Então, ele vai se cercando das pessoas, vai ouvindo. Eu sou favorável, inclusive, que não ouça só uma pessoa de um setor só. Eu sou favorável que ouça mais do que uma, porque às vezes tem visões que você não consegue traduzir. E aí depois ele, como liderança, como comandante, que ele foi treinado e formado para ser comandante, ele vai lá, e paga missão para aqueles que devem desenvolver aquela solução. E aí a coisa vai acontecer. Agora, o que não dá é para ficar fazendo. O que que acontece hoje, João? É conta de menos. Olha, nós precisamos fazer isso. Mas isso aqui não pode porque vai desagradar fulaninho. Ah, mas isso aqui não pode porque vai desagradar o sindicato, não sei das quantas. Ah, isso aqui não pode porque o Cicrano na base dele, não tem condição, né, João?
Não, tá tudo bem. Então é a velha política. Agora, só deixa eu dizer a minha posição, não tenho nada contra nenhum candidato, nem a sua origem, não, nem as suas, aquilo que ele defende, seja ele artista, seja ele religioso, seja ele homossexual, tanto faz, e muito menos militar, desde que o militar tire o uniforme, ponha o paletó e gravata para entrar lá no Congresso, que é assim que é a vestimenta que se exige, e principalmente, né, Fred? Deixe a pistola, o revólver lá em casa, lá no armário, e venha conversar comigo desarmado, porque senão aí ele fica, né, mais forte do que eu. Isso não pode. Aí ele fica um cidadão acima da lei. Não pode, né, Fred? Então, eu acho que o Jair está nessa boa, bom caminho. É o quinto mandato parlamentar dele. É isso? Só para encerrar essa parte. Concorda ou discorda?
Desde o tiroteio com o pai do Fernando Collor lá no Senado, João, que foi na década de 50, se não me engano, não pode entrar armado no Congresso.
Bom, pois é, e muito menos numa relação, numa conversa que seja, né, de murro na mesa, mas murro na mesa, não puxando o tal do resolve. Fred Dávila, vamos para São Paulo para a agricultura. Então, o senhor é um grande produtor, um produtor de ponta, né? Eu sempre imaginava que era o seu pai, o dono, o cara que comandava a Jequitibá do Alto, lá em Buri, e você fala, não, sou eu, tá, beleza. Você é um homem de ponta. E aí, no seu estado, ou seja, no nosso estado, o estado de São Paulo, estão acontecendo coisas que eu não acredito. Absurdo, parece que ninguém está dando bola para isso. Ou seja, a esquerda avançou em São Paulo a tal ponto de impedir a exportação de gado em pé lá por Santos, parece que estão saindo lá por São Sebastião, né? Um absurdo. Estão impedindo, Fred, de se caçar os javalis, né? Podia colocar aqui, o autor dessa ideia estúpida é o Feliciano aqui de Campinas, do meu bairro. Põe um javali na casa dele para ele cuidar do javali, né? E pior de tudo, Fred Dávila, estão querendo impedir os confinamentos de animais em São Paulo. Ou seja, como é que vai terminar o gado em São Paulo, que a terminação é em São Paulo? Como é que nós vamos ter a suinocultura aqui na Olambra, a avicultura, os frangos? Estão dizendo que eu não vou poder prender as minhas 3 galinhazinhas no meu galinheiro, Fred? O que, que é isso?
É bom que as pessoas têm na cabeça que confinamento é confinamento de gado, né?
É.
E não é confinamento de gado só não, é aves para ovos, aves para abate, porcos, caprinos, enfim. Qualquer animal confinado pelo projeto de lei que está lá na Assembleia vai ser proibido. Então você...
Não, peraí, vamos falar direito, vamos falar devagarzinho. Isso vai ser proibido em São Paulo?
Pô, o projeto propõe isso.
Mas quem é o autor dessa loucura?
É o Feliciano Filho e o Roberto Trípoli.
E como é que passa isso na Assembleia?
João, lá não tem ninguém do nosso setor, ninguém. Tem gente boa lá que a gente às vezes precisa de uma força, de uma mão lá, e a gente recorre a certos deputados lá e eles sempre nos atendem com bastante atenção. O problema é que não tem nenhum deputado lá que é efetivamente produtor, que vive do setor, que tem aquilo como a sua atividade principal, etc., e que sabe dos problemas que ocorrem na ponta. Então, o que, que acontece? Os deputados que estão lá, que acabam sendo procurados por algumas pessoas da sua base, que são ligadas ao agronegócio, acabam correspondendo dentro da medida do possível. Mas aí, quando vai ver, como a gente falou aqui no início da reportagem, é para apagar incêndio e não para resolver problemas já existentes, entendeu? Então, a coisa evolui de forma silenciosa lá dentro, e quando vai ver, já está nos finalmente para ser colocada para sanção e para ser votada.
Bom, não sei se eu vou te prejudicar fazendo essa pergunta, mas é por causa disso que você está se colocando como candidato, pré-candidato a deputado estadual por São Paulo?
É isso mesmo, João.
Eu não te prejudico, não, fazendo esse tipo de colocação, né?
Não, eu sou pré-candidato, ainda não tá. Houve a condição, eu não estou em campanha, não tenho nada ainda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu havia decidido concorrer para a Câmara Federal, né? E aí eu acabei desistindo e mudando de ideia, porque lá na Câmara Federal nós temos vários deputados que já defendem o agronegócio muito bem defendido, inclusive um dos grandes expoentes aí é candidato a governo do Rio Grande do Sul, que é o Luiz Carlos Reis, o outro Ronaldo Caiado também é governador de Goiás, o próprio Jerônimo Vergen, que acho que vai concorrer novamente à federal, né? Então nós temos...
O Onyx, né? O Onyx.
O Onyx, claro. Nós temos aí vários, o Nilson Leitão, nós temos vários deputados aí que são bem, bem aguerridos nessa questão do agronegócio lá em Brasília. Agora, aqui na Assembleia, João, depois desse caso do Boi em Pé, que não é só o Boi em Pé, hein, João? Ficando bem claro.
Tem mais ainda?
É qualquer animal vivo não pode ser embarcado pelo Porto de Santos. Então, o que, que acontece? Você tem um cavalo quarto de milha, fantástico aqui, que você vai vender para um criador na África do Sul, que vai pagar $200 mil no cavalo, você não pode embarcar ele pelo Porto de Santos.
Bom, ok. E foi por causa disso que você resolveu...
Então, aí tem o caso do gado em pé, o caso do javali que o governador Márcio França disse que é para capturar. Queria que ele capturasse e passe no jardim lá dos Bandeirantes. Lá
eu queria ver o Márcio França capturando o javali, cara. Ei, que espetáculo, eu pagaria para ver.
O Márcio França é acostumado a tomar caipirinha na beira da Praia de São Vicente, eu queria ver ele com o javali lá.
Meu Deus.
Terceiro, o problema da pulverização agrícola, que também é proposta
Meu Deus.
do PV, do deputado Padre Afonso. Depois, o caso
Você quer dizer então, Fred, você quer dizer então que nós estamos jogados às traças lá na Assembleia de São Paulo?
Estamos jogados às traças, João. Jogado às traças.
A gente descuida, a gente fica olhando para Brasília e aqui é nas costas da gente.
Tem.
Ô,
Não,
Fred,
tem.
mas assim, ó, você de repente virou, não só, virou o porta-voz do Jair Bolsonaro junto à grande mídia, até por porque você é diretor, vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira e tal, e aí o pessoal te identificou e foi lá buscar informação contigo. Beleza. Mas na semana passada, nos últimos, sei lá, uns 4 dias atrás, não, final de semana, de repente seu nome também foi cogitado para ser vice-presidente da chapa do Jair. Que história é essa?
Ah, mas isso aí, João, é o seguinte, são os bons amigos que a gente tem, né?
Tá bom.
É o seguinte, quando o general Mourão e o general Heleno, que estão filiados a outros partidos, não tiveram o ok das suas legendas para compor a chapa com o Jair Bolsonaro, começaram a se aventar nomes dentro do próprio partido, tá certo? Na minha opinião particular, qualquer um dos dois, o general Mourão ou o Heleno, seriam excelentes porque eles dariam muita solidez à candidatura do Jair Bolsonaro, justamente que nós já falamos aqui, pela formação.
Por conclusão, você não apoiaria a Janaína como vice-presidente?
Não, não, é que ela é do partido e eles não são do partido. Aí, com a negativa dos partidos deles,
Sim.
aventaram-se nomes dentro do PSL,
Você é um
entendeu?
deles.
Aí, grupos lá, uns assopram de um lado, outros assopram
Então,
do outro, né?
tá, mas deixa eu então perguntar, e se a Janaína topar?
Eu acho que ela é bom nome, eu acho que o Luciano Bivar é um bom nome, eu acho que
Mas é também se a gente não tem que se preocupar muito com a vice, porque o Jair falou que não vai morrer.
Não, vai morrer, mas o João, o vice tem que ser uma pessoa que joga junto com o titular, entendeu?
Entendi.
Então, você não pode ter um vice que não está junto do projeto com você, que está por uma mera conveniência de momento. Então, eu acho que dentro do PSL nós temos muitos bons quadros, mas eu continuo achando que nós temos que investir até o último dia 15, que é o último dia que nós temos, para trazer o general Mourão ou o
Não, peraí.
general.
Não. Você está enganado. A decisão do vice é até o dia 5, agora, domingo.
Não, 15.
Até o dia 15? Tá bom. Mas domingo, então, tem a convenção de vocês.
Estadual.
Tá. E você vai estar lá, evidentemente, lançando o seu nome.
Lançarei lá meu nome, eu oficializarei meu nome lá no dia 5, no domingo.
Bom, bobagem dizer isso, mas, né, bobagem não. É desnecessário dizer isso, mas eu acho que os agricultores de São Paulo têm que prestar atenção no Frederico para ter, né, Fred, uma representação lá na Assembleia e impedir aquela doideira lá. Tudo tem limite, né, amigo?
Voltando, né, João? Você imaginar que o São Paulo, que é o maior PIB agrícola do país, não tem um representante do agronegócio, dentro da Assembleia Legislativa, é uma coisa realmente muito estranha, né? E se
Não,
você
mas
for
peraí,
reparar,
tem gente do agronegócio lá, não tem?
não tem.
Meu Deus, como não tem?
Não tem. Não tem.
Meu Deus,
Não
tá
tem.
bom.
Quem que lá vive do agronegócio?
Tá bom, entendi. Agora,
Quem?
ô Fred, nós vamos ver o Márcio França então caçando o javali?
Ô, João, esse Márcio França é a maior piada que eu já vi na minha vida. Não,
A gente dá, a gente solta, a gente risca o fósforo, o Fred corre atrás.
Ele falou que é para capturar o javali.
É, captura.
Ele falou.
De uma maneira humana, né? Maneira humana. Vem cá, javalizinho, querido, bonitinho.
É que nem você falar para uma criança de 5 anos de idade, fala assim: olha, pega ali com a mão aquela caranguejinha,
Que
cuidadinho, ela
absurdo.
não vai te ficar.
Eu não acredito. O que que eu vou dizer para os meus netos, hein, Fred? Porque eles perguntam, vô, por que que isso está acontecendo? Eu falo, meu Deus, sei lá, cara. Nós estamos permitindo isso. Ô, Fred, temos que terminar? Primeiramente, te agradecer pela sua paciência para conosco, carinho, pelas informações que vocês nos passam e registrar que nós estamos batendo recorde de audiência aí, claro, né? Porque nós estamos falando no nome do mito, né? Botou o mito na jogada, a audiência vai lá em cima. Fred Dávila, domingo é o seu dia.
Não, João, não é de domingo, não é o meu dia, não. Domingo é onde tudo começa, onde que termina eu não sei, mas é onde tudo começa.
Tá bom. Pelo menos,
Eu
aconteça o que acontecer, vamos ficar juntos, meu amigo Frederico Dávila.
tô com o discurso do meu comandante em chefe, que é o Jair Bolsonaro. Se for para fazer certo, eu quero que dê certo. Se for para fazer do jeito que tá, tem um monte de candidato aí para o pessoal votar.
Frederico Dávila, o homem de Buri e o homem de Jair Bolsonaro no agro de São Paulo. Muito obrigado pela deferência aí, pelo carinho. Vamos em frente.
Olha, eu quero deixar um abraço grande para você e para o Notícias Agrícolas e dizer também, João, que nós temos grandes aliados aqui nessa batida do agronegócio, que é o Luiz Antônio Naban Garcia, da UDR, e o Paulinho Junqueira, lá de Ribeirão Preto, além do Paulinho Vilela, lá de Londrina, da Sociedade Rural do Paraná.
Tá, deixa um abraço também para a Andressa, aqui do Notícias Agrícolas, que virou sua fã. Andressa é a nossa chefe aqui.
Um abraço para a Andressa, um abraço a todos aí da equipe, que todos nós sabemos que ninguém faz esse Notícias Agrícolas aí sozinho. Você está na frente, mas tem muita gente
Nossa,
por
tem. Nós temos uma equipe aguerrida aqui. Viva o Brasil, Fred!
trás. É isso que o Brasil precisa, João.
Isso aí. Viva o Brasil, Fred! Muito obrigado. Muito bem.
Tchau.
Muito bem, para quem está chegando agora, conversamos, vocês vão ouvir aí depois no On Demand, então vai ficar gravado à disposição, uma boa conversa, quase que longa conversa, com Frederico Dávila, produtor rural de São Paulo, diretor da Sociedade Rural Brasileira, que agora é o interlocutor de Jair Bolsonaro no estado de São Paulo, junto ao agronegócio, e também junto à grande imprensa. Foi uma conversa para a gente desvendar e desmistificar alguns preconceitos que nós temos com o pré-candidato não, o Jair, ao candidato à presidência Jair Bolsonaro. Vamos continuar nesse assunto e vamos também continuar acompanhando a economia para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Continuem aqui no Notícias Agrícolas e vamos em frente.